última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Na passagem do milénio, era eu editor de uma pequena revista de poesia e arte que costumava receber uma corrente ininterrupta de textos submetidos para apreciação. O nosso endereço estava disponível online, remetidos por pessoas que claramente nunca tinham lido a nossa revista, mas que nas suas cartas de apresentação expressavam um desespero considerável em ter os seus poemas publicados, fosse onde fosse. Algumas dessas cartas, umas boas dezenas delas, explicavam que o poeta em questão estava a sofrer de uma condição terminal e que queria, precisava, de ver os seus poemas publicados antes de morrer. Tenho na minha posse 3 cartas que contêm a frase "Não sei quanto tempo tenho". Também recebi várias cartas de prisioneiros que consideravam que a publicação da sua poesia era, no seu entender, a melhor maneira disponível de afirmarem a sua condição de seres humanos e não apenas de criminosos. Não estou a fazer pouco destes poetas. Estou apenas a tomá-los como exemplo da força da ligação implícita entre poesia e reconhecimento social da humanidade do poeta. É uma associação de tal forma forte que os escritores em questão não veem nenhuma contradição no facto de estarem a tentar preservar a sua personalidade numa revista que ninguém vai ler. É como se o próprio poema e a publicação não interessassem. O que interessa é que o poeta o saberá e poderá apresentar-se aos outros como poeta publicado, uma distinção que ninguém, não a morte social por exclusão da lei, lhes poderá sonegar. E é um excerto de Ódio à Poesia, de Ben Lerner, norte-americano, nascido no Kansas em 1979, livro agora publicado pela Elsinore, com tradução de Daniel Jonas, um livro com este título provocador. Diogo Madre Deus, editor da Elsinore, bem-vindo uma vez mais à rádio. Esta descrição que Ben Lerner fez do desejo de tantas pessoas em sentir que aquele crivo final que é a publicação da poesia lhes dará, lhes abrirá as portas a um qualquer Olimpo, a uma eternidade, na realidade, à imortalidade. Mas o que encontramos no livro é a negação do título ou a sua fundamentação?
Ambas, ou seja, o que o Ben Lerner faz aqui é um exercício muito curioso, de, obviamente, também de ironia e de provocação, não é? Mas que espelha uma espécie de desconcerto ou até mesmo de desconforto que existe quando abordamos o leitor, agora não só o leitor, mas também o poeta aborda a poesia. Estamos a falar de um contexto muito específico, que é a poesia, sobretudo de agora, a poesia contemporânea, a poesia sem... Não estamos a falar, obviamente, do poema épico, ou do barroco,
Em século XXI.
Exatamente. Ou seja, não do poema onde há regras e uma estrutura onde, com muito pouco espaço para
a desconstrução.
Exatamente. E pronto, e há essa espécie de sentimento que todos nós, provavelmente já, pelo qual já passámos, leitores, não é? Que é uma incapacidade ou um receio de ser, não ser tocado, ou nem sequer compreender aquilo que o que passa por ser um poema, não é? Por um lado isso, ou seja, uma certa incompreensão face à poesia, face a estar perante um poema, e a convicção de que a poesia é algo que é o espelho da alma, vamos lá ver, ou seja, que é uma expressão de um domínio interior e, portanto, que é suposto tocar, ou seja, é suposto mexer com o leitor. Portanto, que é muito mais, atualmente, é muito mais difícil concordar sobre o que leva a pressupor que estamos perante um poema bem conseguido do que a concordar com o que nos estava a dizer, que estamos perante um mau poema, não é? Por isso, talvez, o único refúgio possível seja a publicação. Ou seja, esse crivo é o crivo também que permite, seja ao poeta, seja ao leitor, de identificar, ora, se isto está publicado é porque alguém olhou para isto e alguém me disse e comprova que vale a pena ler e estamos perante a poesia, não é? É interessante que o Bernard Lerner aqui também descreve o lado do poeta, que também odeia a poesia, ou seja, e odeia porquê? Porque a poesia é quase algo que, um exercício quase de sublimação de intelectual, ou seja, encontrar e reduzir o pensamento a uma frase perfeita, uma frase de equilíbrio, não é? Não é um romance onde se pode talvez falhar advérbios, falhar inteiras frases e nem tanta estrutura aguenta a qualidade do
portanto é um trabalho devastador.
É um trabalho de corte, um trabalho de apuramento, necessita da linguagem e essa linguagem é sempre pobre em relação à ideia da qual
é quase uma
utopia. Que origina, não é? E, portanto, há aqui uma dupla também, uma frustração de um lado do leitor e do lado do próprio poeta. E ao mesmo tempo há uma espécie de consagração social a priori, ou seja, que é uma consagração também dúbia ela, ou seja, quando ele fala, há passagens muito divertidas em que ele descreve de facto o que é uma conversa do o que é que tu fazes na vida, sou poeta, e a reação que a outra pessoa tem, não é?
Porque, não a sério.
Não a sério, mas também com um misto de, bom, ser é poeta, portanto é alguém que pensa de forma diferente, é alguém que de facto tem, não deixa de haver um certo prestígio.
Claro.
Esse prestígio,
a associação da poesia à elite ou do poeta, uma elite intelectual.
Ao mesmo tempo, esse prestígio é manchado por, bom, e o que é que fazes mesmo realmente?
Exato, não é? A inutilidade da poesia.
Da própria poesia. Portanto, tudo isto está aqui de forma muito interessante, condensado nestas pequenas páginas que ele descreve, todo este meio que envolve a poesia, onde ele vai buscar alguns exemplos para descrever o que são maus poemas, para chegar à conclusão que até nem são assim tão maus quanto isso. E é interessante pensar que a função da poesia nos nossos dias, a função do poeta na sociedade de hoje, e de como isso, ele não descreve isto, mas pronto, mas de como isso de facto tem um lastro muito grande que nos liga quase ao mundo clássico, ao mundo dos gregos. Se pensarmos que, por exemplo, quem lê Platão e lê a República e há um autêntico uma perseguição, uma crítica aos poetas, mas por motivos completamente diferentes, ou seja, o Platão dizia era que a poesia que tinha um poder que podia corromper os jovens e, portanto, deveria ser afastada da sociedade, era um perigo. Aqui, apesar de tantos séculos, temos exatamente o contrário, ou seja, que há o medo que essa poesia já não toque, já não signifique nada, que já não exprima absolutamente nada e não chegue ao outro, não é?
A decidir buscar agora a Sofia num som que tenho dela a falar da função social da poesia em 1977, porque também é um bocadinho isso que nos evoca esta intervenção poética ou do poeta na sociedade. Sim. Ben Lerner, poeta, ele próprio, ensaísta e professor de literatura, a primeira professora dele, que se tornou uma amiga e a quem ele dedica este livro, disse-lhe um dia que detestava a poesia metade do tempo. Disse-lhe, meio a sério, meio a brincar, como o próprio livro também o é, diz ele que em qualquer arte, na poesia em particular, há um ciclo de desapontamento, a distância entre o que se quer fazer e o que se consegue fazer. Também, por parte do público leitor, às vezes sentem-se excluídos da poesia por não entenderem, ou aqueles que escrevem por não serem conhecidos pela poesia que escrevem. Lá está tal desejo tremendo de ver essa poesia publicada. Veja-se o sucesso das editoras de pagar para publicar, que está a acontecer em força no nosso país. Um livro que é, enfim, uma ironia, mas uma ironia com substância, como já ouvimos aqui por parte do editor Diogo Madre Deus. O próprio Ben Lerner é muito marcado, muito influenciado pela poesia, nomeadamente a de John Ashbery, morreu recentemente. E agora aqui temos este pequeno livro, este brinco de reflexão sobre o que, afinal, o que é isto, a poesia, e o que é para quem a escreve e para quem a lê. Ódio à Poesia, de Ben Lerner, livro com tradução de Daniel Jonas, agora editado pela Elsinore, que nos foi apresentado por Diogo Madre Deus.
Última edição.